120 dias para começar a pagar. Vai passar, venceremos. Solicite uma simulação através do WhatsApp 499-9181-0342. Banco da Família, o banco da sua família.
Banco da Família.
Tua Rádio. 9:19, 16 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha, nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 7 de abril. O nosso contato agora é com o presidente da Imater do Rio Grande do Sul, Geraldo Sandri, para tratarmos de um assunto muito importante. A Imater conquista a aprovação de metodologia para a realização do Proagro. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa situação, por isso que nós vamos conversar com o Geraldo, que está em contato conosco nessa manhã. É um prazer conversar contigo, Geraldo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, né? Esta grande Lagoa Vermelha aí, né? Uma cidade próspera aí, que inclusive tem o prefeito Bonotto, que é o nosso, extensionista da Imater, né?
Faz parte do quadro de funcionários da Imater.
Exatamente. Então, uma alegria falar com vocês, à disposição aí para esse momento delicado, mas que nós, como pertencente aí das diretorias, das lideranças aí do Estado, nessas empresas importantes, nesse momento estamos aí a serviço para ajudar as nossas comunidades, nossas prefeituras e a todos os assistidos aí.
A Imater, presidente Sandri, a Imater conquista então a aprovação para a realização do Proagro. O que significa isso e o que muda dentro do processo do Proagro?
É, na realidade nós diante do alto volume, né, de comunicações de perdas, né, o Proagro, para os nossos ouvintes aí, é o seguro agrícola que está embutido aí nos financiamentos de agrícolas, né, nos custeios aí para as lavouras, tem ali um seguro que é o Proagro, né, que é o programa de garantia aí da produção. Então, nós, diante do alto volume de perícias e de comunicações de perdas, a Imater, ela é responsável por em torno de 75% a 80% de todas as perícias do Proagro do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dessa alta demanda, nós montamos uma metodologia interna nossa, propomos ao secretário Covatti Filho ao encaminhamento para o Ministério da Agricultura e o Banco Central, então, dessa proposta de simplificação do processo, tanto da comunicação de perdas por parte dos produtores, como para a realização das perícias pelos nossos técnicos da Imater, nossos agrônomos. Então, encaminhamos isso a Brasília na segunda quinzena de março, monitoramos lá com o pessoal lá do Banco Central e do Ministério da Agricultura, eu mesmo falei pessoalmente com eles várias vezes, e no dia 2 de abril, então, o Conselho Monetário Nacional, depois de muitos estudos aí, avaliações, emitiu uma resolução que simplifica todo o processo de avaliação de perdas nas lavouras. O que que isso significa? O que que tem, então, nessa resolução? Que o produtor, ele pode fazer a comunicação de perdas por telefone, ou por e-mail, ou por outra ferramenta que a instituição financeira, os bancos, disponibilizem a esses produtores. Ok. E, diante do ok ali da instituição, o produtor já pode efetivar a colheita. Porém, tem uma série de documentações que precisam ser assinadas pelo produtor, de assumir o compromisso, de comprovar que efetivamente não terá capacidade para pagamento daquele custeio, enfim, tem uma série de burocracias. E aí, essa comunicação vai para a Imater. A Imater, através das médias do município ou das localidades, ou até indo presencialmente, isso não está descartado aí da presencial, né? É só uma prerrogativa ir ou não, né? Se numa determinada comunidade ali de Lagoa Vermelha, o nosso extensionista não tem a média calculado, ele vai presencialmente e faz a perícia. Mas, se ele tiver essa média, ele pode emitir os laudos com base nessa média, e diante do compromisso assumido pelo agricultor de que efetivamente a perda foi aquela. Claro que isto nos leva a todos nós envolvidos, agricultores, extensionista da Emater, ao próprio banco, há uma responsabilidade muito grande. Então, isso efetivamente será mais fiscalizado depois pelo Ministério e pelo Banco Central. Então, é um compromisso muito grande, mas, de qualquer forma, estivemos ontem na Secretaria da Agricultura comemorando esse fato, junto com o nosso secretário Covatti Filho, que foi um dos signatários desse pedido, que também ajudou na influência para a aprovação, né? Comemorando esse processo, porque isso dá celeridade, dá agilidade, e podemos dar vazão a todos esses laudos aí que estão eventualmente aí represados em algum momento.
E a gente sabe que tem bastante encaminhados em razão até o próprio contexto da estiagem, do que isso prejudicou para a agricultura e a necessidade de que sejam feitos os encaminhamentos do Proagro, não é mesmo, Sandri?
Sim, nós tivemos ali, olha, no estado, nós já fizemos em torno de 10 mil laudos de Proagro, em todas as culturas, né? Não é só no soja e milho, mas sim na fruticultura, também em outras culturas. Em torno de 10 mil. E segundo levantamentos, terá no total, em torno de 20 mil esse ano. 20 mil perícias, laudos para serem feitos, quer dizer, 10, 12 mil já foram feitos, e temos mais um tanto aí para serem feitos pela Emater ou alguma instituição privada também. Então, o volume realmente é muito grande e por isso que nós buscamos essa alternativa, digamos assim, para agilizar esse processo.
Existem prazos para encaminhamento?
Tem alguns prazos que também foram simplificados. Teria ali a partir da comunicação em torno de 15 dias para entregar o laudo, em torno de 3 dias para fazer a perícia. Tem alguns prazos envolvidos, embutidos ali, que também foram simplificados e até um pouco alongados por conta dessa medida, tá? Então, esses prazos, mas os prazos estão tranquilos, eu acho que com relação aos prazos a gente não se preocupa muito, tá? Mas assim, ó, além dessa medida, Rodrigo, se tu me permite,
com certeza.
Um grupo de trabalho aí, formado pelos deputados federais e estaduais, pela FAMURS, que é a Federação dos Municípios, pela CETAG, pela FARSUL, pela FECOAGRO, pela Secretaria da Agricultura, que lidera esse processo, junto com o Governo do Estado, encaminhamos vários pedidos aí, a Emater também está nesse processo, vários pedidos a Brasília, estamos aguardando aí um sinalizador nesse sentido aí. Por exemplo, um pedido para renegociar os custeios das lavouras por até 10 anos, isso é um pedido feito. Os investimentos que tem para pagar esse ano, jogaria-se o desse ano para a última parcela. Também uma bolsa estiagem para até 3 meses, é uma solicitação que nós temos, em especial para aquelas famílias com menos renda no campo. Um capital de giro para a próxima safra, que também é importante, pois tem que plantar ali na frente, né? A questão do milho, que também é grave, nós já somos deficitários do Rio Grande do Sul com relação ao milho, esse ano mais ainda, e por conta disso, nós buscamos junto ao governo federal, junto ao ministério, a importação de milho de outros estados do centro-oeste, e isso já está acontecendo via o balcão Conab a preços mínimos. Então isso já está chegando no Rio Grande do Sul, esse milho importado de fora foi uma reivindicação aí das entidades. Além de medidas estruturantes, como é o caso do seguro agrícola para a próxima safra, com mais subvenção, com mais subsídio, financiamento para irrigação com mais prazo e juros menores. Então, algumas das reivindicações aí desse grupo de trabalho, dessas entidades e associações que nós estamos aguardando aí uma resposta lá do governo federal, Rodmar.
A gente sabe, Sandri, que a questão dos efeitos da estiagem no nosso estado foi bem grave neste ano de 2020, desde lá do final de 2019 para cá. Quais são as regiões mais afetadas que apresentam as principais perdas nas mais significativas culturas?
Olha, a região central do estado, central-sul, digamos assim, foi a mais afetada, né? A região norte, embora tenha sido afetada também, mas foi um pouco menos, né? Da metade do Rio Grande para cima, digamos assim, né? A região central-sul foi a mais afetada, pega a Soledade, uma parte da região de Santa Maria, e descendo para Rio Pardo, para Pantano, região de Camaquã também ali, Cristal, Dom Feliciano, Chuvisca, enfim. Foi um bolsão aqui no meio e descendo para o sul com mais gravidade, sabe? Mas a região norte, embora também tenha sido afetada, mas um pouco menos por conta de chuvas, no momento certo também, e depende da época de plantio também do grão, a época de formação do grão, então tem uma série de fatores, mas sim, a região norte um pouco menos e a região centro-sul um pouco mais pesado aí essas perdas.
Em razão à questão dos decretos de Estado agora relacionado ao Covid-19, ao coronavírus, a Emater segue com o seu atendimento normal, não dá para se dizer, mas como é que está o atendimento da Emater nesse período?
A Emater tem seus escritórios municipais fechados, por enquanto, tá? Até para mais essa semana, vamos dizer assim, depois a gente vai reavaliar isso. E os nossos, o grupo de risco acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas estão em casa, atuando em teletrabalho, quer dizer, fazendo laudos, fazendo projetos, encaminhando a parte burocrática. Os demais estão também em teletrabalho, mas atendendo presencialmente em casos pontuais e com teleagendamento, né? Em caso tiver que fazer uma perícia, por exemplo, de Proagro, pontual, que a gente não tem a média, pode marcar, agendar, vai na propriedade, mas não precisa se reunir com a família. Toma os cuidados que tem que tomar, né? Toma todas aquelas atitudes importantes de cuidado com a saúde, não só de si e sua família, mas também lá da visita à família, né? Não entrar na casa, fazer reunião com a família, manter um distanciamento, vai na lavoura, enfim. Nós estamos atuando, não é normalmente, mas dando vazão a todo o trabalho que nós temos aí nesse processo. E a Emater quer estar ao lado aí, nesse momento difícil, né, ao lado da sociedade, ajudando e participando. Um outro programa que nós, ou até o secretário da Agricultura, vai lançar nessa semana, com o braço da Emater, né, é a questão de aproximar o fornecedor do consumidor, quer dizer, a agroindústria familiar, o produtor, o agricultor familiar, cadastrar essas pessoas, esses fornecedores, disponibilizar para o público urbano, digamos assim, e também rural, para que esses possam adquirir os produtos via WhatsApp, via telefone, enfim, saber quem vende, o que tem disponível, qual é o preço, qual é o estoque. Então, fazer essa aproximação. Esse é um trabalho que a Emater também já está fazendo em muitos municípios, mas nós vamos torná-lo aí estadual para que todos os escritórios aí possam ter essa iniciativa e ajudar também a comercializar esses produtos dos nosso público assistido.
Geraldo, quero te agradecer, sei que você tem um compromisso agora às 9h30, estamos em cima do horário, muito obrigado pela sua participação e estamos aí com o nosso espaço sempre à disposição para levar essas informações para a nossa região, que tem a agricultura como uma das principais atividades, a gente está sempre canal aberto aí com a Emater. Um bom trabalho e obrigado por nos atender.
Muito obrigado, Rudimar, pelo espaço. Eu queria deixar um agradecimento aí aos nossos extensionistas da Emater, né, ali do escritório de Lagoa Vermelha e de toda a região que nos ouvem, liderados aí pelo escritório regional de Passo Fundo, lá o Oriberto e o D'Artagnan, que estão sempre na região, e colocar também meu telefone à disposição de você da rádio aí, o pessoal da rádio, a hora que precisar a gente está à disposição para conversar com os nossos ouvintes. Deixar um abraço a todos, se cuidem, né? Cuide da sua família, da sua saúde, e vamos agora atacar também a parte econômica para que a gente possa sair dessa mais fortes e unidos. Muito obrigado e um abraço a todos.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do Geraldo Sandri, ele que é presidente da Emater do Rio Grande do Sul, conosco nesta manhã. Nós vamos para o intervalo, agora é 9h32, na sequência nós vamos falar com o pessoal da Corsan sobre, atenção, você que não recebeu o seu talão de água, como fazer para pagar? Nós vamos falar já sobre isso.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Itália Super